De uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, pessoal. Estamos chegando com o Camisa 10. Hoje, quarta-feira, 3 de novembro de 2021. Bem-vindo. As portas abertas aqui do Camisa 10 para você acompanhar todas as informações do seu clube, o que aconteceu ontem e o que vem pela frente, né, Favara?
Fala, rapaziada. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Deu ruim pro Mengão, hein? Flamengo precisava vencer para se aproximar do Galo Mineiro, para se aproximar do Atlético Mineiro, que hoje encara o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, jogo importantíssimo. O Galo querendo ampliar a diferença para o Palmeiras e para o Flamengo, e o Grêmio não quer de jeito nenhum cair, mas essa tarefa parece cada vez mais impossível, Márcio Espímpolo.
Tá dando tudo errado, né, para a equipe do Grêmio, o time não consegue jogar. Quando faz um gol, já toma na sequência, toma virada, papelão da torcida. Os medalhões que foram contratados não têm jogado. Apesar que o Douglas Costa, contra o Palmeiras, fez um bom jogo. Mas sozinho não vai conseguir tirar o time do buraco, não. Tá feia a coisa. E o VAR, Fausto Favara, meus amigos do Camisa 10, que papelão. Ele veio para solucionar os problemas de arbitragem. Mas parece que quem aperta o botãozinho ali tá com uma certa dificuldade, hein? Porque tem atrapalhado e os erros continuam acontecendo, hein, Fausto Favara? A gente vai falar muito sobre isso no Camisa 10, que só está começando. Mas a gente já abre o Camisa 10 acionando o Giovanni Chacon com informações do São Paulo Futebol Clube. Imagens que circularam o país, o Kaká. É, tá fazendo estágio no São Paulo, meu.
É, vai ser professor, o Kaká. Giovanni Chacon falando do tricolor do Morumbi. Fala, Chacon.
Uma visita de peso no CT da Barra Funda. Em mais um dia de treinamento do elenco tricolor visando o duelo contra o Bahia no próximo domingo, Kaká foi ao CT do São Paulo e acompanhou o trabalho do time de Rogério Ceni. Formado na base tricolor, o ex-meia hoje faz curso para entender melhor o trabalho de treinador e precisa de 50 horas assistindo treinos. Companheiros pela última vez em 2014, sob o comando do hoje coordenador técnico Muricy Ramalho, Kaká e Rogério Ceni falam sobre esse momento do ex-meia.
Para entender um pouco essa área, mas estou nessa fase de estudar, de ver como é que é, entender, participar, né? Tá aqui hoje, relembrando, convivendo com os amigos, vendo as áreas diferentes, tendo outra percepção, né? Não mais é de campo, mas é de fora, como quer lidar com as cabeças, então... Ficamos aqui horas conversando.
Em 2012, quando eu tive uma lesão de ombro, eu fui para Madrid para poder começar a acompanhar, né, vislumbrando talvez essa profissão. E o Kaká foi super gentil comigo. Abriu as portas, o Mourinho era o treinador do Madrid. E lá, assim, foi super bacana comigo. Para mim é, no mínimo, uma retribuição, fora a admiração. Como atleta, como parceiro de trabalho, que ele mais jovem que eu, bem mais jovem, dá para ver pelo físico. Pelos anos que nós trabalhamos juntos, é um exemplo de pessoa, de jogador. Que conquistou, pra mim é um prazer.
Agora, falando do elenco em si, o São Paulo tem boas novidades. Rodrigo Nestor treinou no gramado e estará ao menos no banco de reservas na partida contra o Bahia. O atacante Caleri também faz treinamento no gramado, com os jogadores que tiveram mais tempo de jogo contra o Internacional. Já o volante Luan, com os fisioterapeutas, está apresentando rápida melhora, mas deve ter mais algumas semanas.
É grátis.
A Rede Jovem Pan News no seu rádio, você acompanha também na sua telinha. Jovem Pan News TV, claro, Sky, canal 576. Na Vivo, canal 581. E na sua parabólica, canal 7. Eu vou falar do Peixe, vamos falar do Santos. O Diogo Mesquita vem aí. Esse não tem elenco robusto, não. Fala, Mesquita.
Fábio Carilli parece que finalmente encontrou o Santos ideal após comandar em 11 partidas nesse brasileiro. No período, o treinador já mudou o esquema do time, já entrou com linha de 4 zagueiros, já usou 3 no meio de campo e também jogou com apenas 2 no ataque. A formação predileta parece ter sido aquela que já vinha sendo usada por Fernando Diniz, com 3 zagueiros, 4 no meio de campo e mais 3 no ataque. O time realmente parece assimilar melhor e se portar de forma mais segura dentro de campo. Com essa disposição, o Peixe alcançou pela primeira vez no campeonato a marca de 2 vitórias em sequência contra o Fluminense e contra o Atlético Paranaense. Um dos destaques nesse time, Felipe Jonathan, ele que largou o lado do campo e tem jogado na armação agora, falou sobre essa nova função.
Costumo falar que quando eu fui contratado pelo Santos, eu deixei as minhas posições para os jogadores decidir, né? O próprio São Paulo, quando eu cheguei no clube, ele fez com que eu atuasse em várias posições, como lateral, como volante, como segundo volante, como meia, como ponta. Teve um clássico contra o São Paulo, que o treinador do São Paulo naquele tempo era o Diniz. Eu joguei de ponta, né? Que o Soteldo estava na seleção da Venezuela. E o importante é eu estar ajudando, tá? Eu quero estar sempre no bolo, né? Eu quero estar sempre dentro de campo atuando. É isso que tem levado a cada ano tá uma marca expressiva com a camisa do Santos, né? Eu já cheguei a 145 jogos, então estou muito feliz e importante estar ajudando o Santos.
Com fôlego renovado e 5 pontos distante da zona de rebaixamento, o Santos segue trabalhando para o clássico de final de semana. Enfrenta o Palmeiras na Vila Belmiro com a promessa de casa lotada. Vale lembrar que jogando na Vila, o Santos faz boa campanha. São 6 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. O Peixe tem a 6ª melhor campanha jogando perto de sua torcida.
Bom pro torcedor, né? Achar um time ideal, né, Favara? Se não é aquele time, como você disse anteriormente, com tantas opções assim, pelo menos, né? Significa que não tem problema de lesão, né?
Mas você vê como é desesperador, né? Mesmo depois de 2 vitórias, o Santos muito próximo da zona de rebaixamento.
É verdade.
É desesperadora a situação do Santos no Campeonato Brasileiro. O adversário do Santos no final de semana do Domingão será o Alviverde, time de Palestra Itália.
Grande jogo.
Jogaço.
Grande jogo.
Vamos falar com quem? Vamos falar com o nosso Kaique? Vamos falar do Timão? Fala, Kaique!
Ó, a porta abrindo pra ele, ó. Parece que combinamos.
Corre lá, Kaique.
Abre-se as cortinas. Ah,
corre e entra.
As cortinas pro Kaique Silva. Tá chegando alguém aí, Kaique, num carro branco aí importado, ó.
É verdade, viu, Espimplo? Um abraço pra você, pro Fausto Favara, pra todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. E essa chegada foi do técnico Silvinho. Agora há pouco passou por aqui o preparador físico Flávio de Oliveira, uma figura presente, né, nos vídeos de bastidores do Corinthians, um motivador desse elenco do Timão. Inclusive foi peça importante na vitória por 1-0 do Corinthians sobre a Chapecoense. Gol marcado pelo Roger Guedes. E o Silvinho dá um suspiro, né? Dá um respiro de alívio depois dessa vitória por 1-0, porque já estava sendo muito questionado. A torcida pega no pé bastante do Silvinho pelo trabalho feito até agora. O aproveitamento é muito baixo, principalmente em casa. Apesar do Corinthians ter apenas vitórias depois que abriu a sua arena, abriram-se as portas, portanto, para os torcedores retornarem. E o Silvinho está chegando por aqui porque agora à tarde o Corinthians tem mais um treinamento. Ontem se reapresentou depois da vitória diante da Chape, fez um treino regenerativo. E hoje ele já começa a preparar o time que vai a campo no próximo sábado contra o time do Fortaleza, viu, pessoal?
É, você vê como não é fácil a vida do profissional, né,
Favara? Não, nada fácil.
Kaique, amigos do Camisa 10, ó, meio-dia 11, o treino à tarde geralmente começa às 3h30, e o cara acha, a vida de boleiro, o cara chega
é nada, é
3 da tarde, em cima da hora, né, e o cara tem a vida mansa. Não, olha lá, o cara chega na hora do almoço, come no clube. Já liberamos o Kaique, não vamos mais tocar bola com o Kaique já tá liberado, né? O Kaique já tá liberado,
então tá liberado.
Um abraço pro Kaique.
Rapaziada, meio-dia e 12.
Camisa 10.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Jovem Pan. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Jovem Pan. Aqui você joga no nosso time. Camisa 10.
Hoje tem Atlético Mineiro e Grêmio.
Você que mostra, né,
Fábio? Meio de 15, vou transmitir na Jovem Pan. E é o seguinte, Espímbolo, carga máxima, hein?
É.
60 mil torcedores, já foram vendidos 45 mil ingressos para o jogo de hoje no Mineirão. É, agora, a partir de agora, começam a ser as decisões para o time do Atlético Mineiro. As grandes finais para o time do Atlético Mineiro. E quem ajudou o time do Galo Mineiro foi o Flamengo, ontem empatando diante do Atlético Paranaense, que é a pedra no sapato do Mengão, hein? É a pedra no sapato do Mengão, hein? Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, falando a respeito do Flamengo. Fala, Viga.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde para vocês, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Malvadão no primeiro tempo, bondozão, molengão na segunda etapa. Assim a gente pode resumir o Flamengo do técnico Renato Portaluppi no empate contra o Atlético do Paraná jogando em Curitiba. O rubro-negro carioca parecia que iria emplacar uma sequência. Depois de vencer o Atlético Mineiro, o Atlético do Paraná fez 2-0 na primeira etapa, mesmo sem ser brilhante. A boa notícia foi que Gabigol desencantou, autor dos dois gols. Primeiro, no rebote do goleiro, o segundo, num golaço, encobrindo o goleiro Santos numa saída errada de bola. Veio o segundo tempo e aí o malvadão ficou generosão, bondosão. Recuou, encolheu, chamou o Atlético do Paraná para o seu campo. Veio a pressão. O Flamengo tomou um gol através de Renato Kaiser, jogador que vem perturbando a defesa rubro-negra. Não é de hoje. E no finalzinho, nos acréscimos, o Furacão, depois de uma tremenda pressão, chegou ao gol de empate. Das arquibancadas, o grito de eliminado, eliminado, eliminado. Uma lembrança do que aconteceu na Copa do Brasil. Flamengo, se já estava longe do título, praticamente deu adeus ao tricampeonato nacional após esse empate com o Atlético do Paraná. Ainda tem torcedor que acredita. Tem uma pequena fila aqui na sede da Gávea para comprar ingressos, para trocar ingressos para o jogo de sexta-feira contra o Atlético Goianiense. Mas, sincero, honestamente, são os otimistas dos otimistas. Tanto que já existe parte da torcida rubro-negra cobrando a saída, a cabeça do técnico Renato Portaluppi. São aqueles que estão preocupados com a queda de qualidade, com a desorganização tática e principalmente com a final da Libertadores no fim desse mês. Flamengo, que era super favorito contra o Palmeiras, acho que hoje é 50-50. 50-50% de chance, rapaziada.
Valeu, Viga. Aliás, Espímpolo, os ingressos para a decisão por parte do Flamengo já se esgotaram, hein? Ingressos caros para a decisão da Libertadores da América. O lado do Flamengo já se esgotaram os ingressos. Agora tem do lado do Palmeiras, certamente tem poucos ingressos também aí para serem adquiridos.
O pacote é caro, né? Para você ficar esses 3, 4 dias
aí. Mas que
aí
vale a pena, hein? Vale a pena, hein? Uma decisão como essa, Espímpolo, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras...
Eu iria, se fosse o meu time, eu iria. Aliás, o Renato ontem detonou o VAR, hein, depois do jogo, hein, você viu? Renato Portaluppi, o VAR tá acabando com o futebol, se é um lance, a agressão tem que sair. Eu concordo com muita... Não concordo também com algumas coisas que ele fala, mas ontem ele teve razão. Se é a cotovelada, Favara, não preciso quebrar teus dentes, quebrar teu nariz, né? Pra sair sangue, pra uma decisão ser mantida ou não. Cotovelada é cotovelada, soco é soco, empurrão é empurrão, pênalti é pênalti. Então, o VAR não pode mudar uma decisão de campo, uma decisão do árbitro, né? É chato isso. O Renato é falastrão, tem aquele jeitão dele, mas muita coisa que ele disse ontem é verdade.
O Renato vem numa sequência de reclamações, esse é o grande problema, né? E aí, quando ele faz uma reclamação que faz sentido... o pessoal começa...
Cai na mesmice, né?
Cai na mesmice, exatamente isso.
Mas ele tá certo. E o Gabigol voltou a marcar, né?
O Gabigol é show. Hoje tem Atlético Mineiro e Grêmio. Vamos falar do Atlético Mineiro, do Galo Mineiro?
Galo Mineiro do Cuca. Diego Costa, Hulk e companhia. O Márcio Reis tem as informações. Diga lá, Xará, Márcio Reis, com detalhes do Galo pro jogo de hoje. O Atlético Mineiro é assunto aqui no Camisa.
O líder Atlético Mineiro ficou muito feliz ao ver o Atlético Paranaense empatar com o Flamengo no último lance do jogo de ontem. Esse resultado deixa os cariocas a 9 pontos de distância dos mineiros. E essa vantagem pode ser ampliada hoje. O Galo recebe o Grêmio no Mineirão e, se vencer, pode chegar a 62 pontos. E essa partida de logo mais refere-se à 19ª rodada, partida adiada do primeiro turno. Se o Galo vencer, ele fica com o título simbólico dessa primeira parte do campeonato. Mas o que os mineiros querem mesmo é erguer o troféu no final da temporada, o que está bem próximo de acontecer. Mas como conter essa euforia de ser campeão após 50 anos? O jogador Zaratio explicou como o técnico Cuca trabalha essa questão com os jogadores.
Solo depende de nosotros, de hacer las cosas bien, de seguir trabajando al máximo, de cada partido dar el 100%, que eso es lo que ayuda a dejar los 3 puntos en casa y eso es lo que depende de estar siempre atento y depende de nosotros mismos, de hacer las cosas bien y seguir partido tras partido, que eso nos va a ayudar al objetivo que queremos.
Para o duelo de logo mais, o Galo não poderá contar com o zagueiro Nathan Silva, suspenso por conta dos cartões amarelos. Outro problema para a Cuca é no ataque. Keno deixou o último jogo com desconforto na coxa direita. Deve ser baixo na ponta esquerda. Sem ele, a possibilidade de Diego Costa ser escalado junto a Hulk no ataque ou Savarino ser acionado pela direita. Na defesa, Mariano volta na zaga no lugar do Guga. Além disso, estão pendurados o próprio Cuca, o atacante Eduardo Sacha, o lateral Guga, Hulk, Júnior Alonso e Nátio Fernandes. Então, o provável Atlético deve vir a campo pode ser Everson no gol, Mariano, Hever, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Meio campo, Jair e Alan, os volantes. Como meias, Nátio Fernandes e Zaratio. No ataque, Hulk e Diego Costa. Então é isso, Atlético Mineiro cada vez mais próximo do título do Brasileirão contra o Grêmio, que segue lutando contra o rebaixamento. E esse jogão você acompanha com cobertura completa e especial aqui na Jovem Pan. Agora eu domino no peito e rolo a bola com vocês, meus camisas 10.
Ah, muito obrigado, hein?
Que maravilha,
essa
hein?
É, minha, é meu bordão.
Muito obrigado, Marcinho.
Tocando no peito e tocando na traveira. Já deixa eu me levantar aqui, que outro que tem um grande time, mas precisa jogar mais bola, é o Grêmio, hein? E a notícia do sonho seria chamar o Arthur Cipriani lá do sul do país, que já tá aqui no nosso telão. Ah, já pegaram aqueles bandidos que invadiram o campo, quebraram a cabine do VAR, eles não vão poder mais entrar no estádio se forem sócios do Grêmio, a inscrição já tá cancelada, cadeia neles e tal. Mas infelizmente no Brasil isso nunca acontece, porque passam a mão na cabeça desses caras, hein, Cipriani? Boa tarde, prazer em te receber aqui no Camisa 10, Cipriani.
Boa tarde, Espímpolo, boa tarde, Fausto. Pois é, quem dera que o Grêmio pudesse identificar todos esses torcedores, ou melhor, integrantes da torcida organizada, que geraram uma grande confusão no final do jogo, e aí pudesse ter melhores resultados com isso. O problema é que o Grêmio, além de estar numa situação muito complicada, está no Z4, vai ter ainda que agora lutar contra isso, contra não ter torcida nos próximos jogos e, dependendo de como for a sua punição, ter aí acarretar situações negativas ainda no ano que vem. Isso é bem complicado, né? Uma movimentação como vocês podem ver nas imagens. E o pior de tudo, o próprio técnico Wagner Mancini, após a coletiva, ele admitiu que o Grêmio tem muitos problemas e muitos problemas internos que também são refletidos aí pelos torcedores.
Ô, Cipriani, um abraço para você. Cipriani, causou estranheza para todos nós aqui, o Grêmio tá vivendo essa situação, né? No começo da temporada, o Grêmio se reforçando, sabemos da condição financeira do Grêmio. Causou estranheza para vocês aí também? Ou vocês já sabiam de algo que estava acontecendo nos bastidores do Grêmio que pudesse atrapalhar ao longo da temporada?
Olha, muito complicado, né? O Grêmio tem salários em dia, tem dinheiro em caixa e fez grandes contratações. Eu vou citar um exemplo agora da entrevista que o Léo Moura, ex-jogador do Grêmio, deu nesta semana no canal no YouTube, onde ele fala que Renato sempre admitia que quando ele saísse não teria alguém apto para dar essa continuidade. Eu posso te dizer que eu acho que esse problema começou lá atrás, quando somente o Renato comandava esse elenco gremista, quando não tinha uma pessoa que pudesse dar seguimento ao trabalho, dar essa sequência necessária para o Grêmio. Novos jogadores foram trazidos, diga-se de passagem, longe daquele time de 2016, 17, 18, que foi o time campeão com o Renato Portaluppi, nomes que não deram certo. Esse ano o Grêmio se reforçou, trouxe Douglas Costa, trouxe Rafinha, tem nomes muito bons no seu elenco, né? O próprio Wanderson vem aparecendo como destaque, tem Jeromel, tem Kahneman, só que o time não encaixou. Vieram várias mudanças, Renato saiu, Thiago Nunes não deu certo, veio o Felipão, jogou de uma forma retranqueira, que os jogadores mesmos não aceitaram, e depois, aí agora, com o Wagner Mancini, que tentou, ganhou a sua primeira partida contra o Juventude, um time de expressão aqui no Sul, mas sem grandes jogadores também, ganhou, conseguiu a vitória, e depois desandou, não conseguiu mais manter. E aí hoje vai para uma final, o Grêmio tem 11 jogos para tentar sair dessa situação, e o que se vê é cada vez mais o time que diz estar focado, diz querer sair dessa situação, mas os resultados são bem diferentes disso.
Vamos apresentar para quem acompanha o Camisa o que disse o Mancini, Cipriani.
Isso mesmo, Wagner Mancini deu essa entrevista aí dizendo sobre os problemas e admitindo problemas do tricolor.
O time briga, o time tem, só que tem erros. E esses erros a gente tem que, o mais rápido possível, corrigir. Erros de marcação, erros de infiltração, erros de espaçamento de linha. Óbvio, você mesmo falou, nós não temos mais nenhuma semana aberta para isso. Nós temos vídeos, temos conversa, temos que ser o máximo comunicativo possível para tentar ajustar isso daí e tentar encontrar um time que dê a resposta que todos nós queremos. Essa é a verdade. Eu cheguei, eu estou há 10 dias no Grêmio. Hoje é o meu 10º dia no Grêmio. O terceiro jogo se passou, uma vitória na estreia e duas derrotas. Então, esse time não está funcionando.
Não está funcionando.
Realmente.
Está feia a coisa, hein, Cipriani?
Isso mesmo. Homem.
Liga lá,
tá bem complicada a situação, tá bem complicada a situação gremista, tá bem complicada mesmo. Ouve-se muito falar que em prêmios para os jogadores, para o Grêmio não ser rebaixado, já se falou em 5, 10 milhões dividido entre todos os jogadores. Há muito zum-zum-zum, muito burburinho, mas o que está faltando de verdade é futebol. Jogadores com técnica, qualidade, o Grêmio tem. O elenco gremista, ele é muito forte. O que falta é mostrar isso dentro de campo.
Tá certo. Cipriano, muito obrigado pelas informações. Grande abraço para você. Sorte ao Grêmio aí nessa sequência de campeonato. Não vai ser nem um pouco fácil, hein, Fausto Favara?
Para vocês, agora volta ao mundo com o nosso Vitor Boni.
Volta ao mundo.
Vamos ver o que de mais importante aconteceu nesta terça-feira de Liga dos Campeões da Europa. Na Alemanha, o Bayern de Munique não teve piedade do Benfica e aplicou uma goleada por 5-2 para manter o 100% de aproveitamento na fase de grupos. O artilheiro Robert Lewandowski balançou as redes 3 vezes, enquanto Gnabry e Sané fizeram os outros gols da equipe bávara. Morato e Darwin Núñez descontaram para os portugueses. Passando para a Ucrânia, o Barcelona visitou o Dinamo de Kiev e conquistou mais uma importante vitória pelo placar de 1-0. O único gol do jogo veio dos pés do jovem Ansu Fati aos 25 minutos da etapa final. Na Itália, a Juventus recebeu o Zenit e saiu com o triunfo por 4-2, chegando a 12 pontos conquistados em 4 jogos. Paulo Dybala 2 vezes, Federico Chiesa e Álvaro Morata marcaram para a velha senhora. Bonucci contra Yasmin fizeram os gols do time russo. Por fim, 0 novidades no confronto entre Atalanta e Manchester United, em Bergamo. Iličić abriu o marcador para os donos da casa aos 11 minutos de jogo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Cristiano Ronaldo recebeu de Bruno Fernandes e deixou tudo igual. Na segunda etapa, Zapata colocou os italianos na frente de novo. Mas adivinha o que aconteceu depois. Novamente nos acréscimos, CR7, o senhor Champions League, fez mais um gol decisivo e salvou os Diabos Vermelhos da derrota. Placar final, 2-2. Já são 5 tentos do craque português nesta edição da Liga dos Campeões, sendo que 3 foram nos minutos finais das partidas. E essas foram as informações do futebol internacional. O Volta ao Mundo fica por aqui.
Esse robozão é piada, né? O que joga o Cristiano Ronaldo, esse é piada. É também um extraterrestre.
Você viu na entrevista coletiva? O cara foi entrevistado e falou, em inglês, em espanhol,
ele é monstruoso.
Em português. Ele é.
Ele é monstruoso.
Demais, né,
Favara? Espípulo, valeu.
Valeu. Nossa.
Hoje tem Galo Mineiro e Grêmio na Pan,
hein? Favara.
Se liga, estaremos juntos nessa.
Muito Os elegantérrimos vêm aí, hein? Que finesse, hein? Do William Travassos e da Mariana Fante, hein?
Exatamente.
Valeu, galera. Jornalismo vem aí. A qualquer momento tem mais futebol pra vocês. Boa tarde. Valeu, Favara.
Boa tarde.